Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Benfica acelera em Tondela. Porto não desiste do título. Leão está perto de rimar com campeão. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelos dois jogos desta sexta-feira e, por entrada em cena, começamos pelo jogo do Benfica, que joga em Tondela a partir das 7 da tarde, com relato na TSF. O Benfica, que costuma ser feliz em Tondela e quer tirar partido da derrota de ontem do Braga nos Barreiros para praticamente garantir pelo menos o terceiro lugar final e manter ainda viva a luta pelo segundo posto a poucos dias de receber o Futebol Clube do Porto. João Nuno Coelho.
É isso. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos seguem. O Benfica tem realmente em Tondela uma tradição muito boa. Em 5 jogos disputados na Beira, venceu os 5, nas 5 épocas em que o Tondela leva de primeira divisão. E atenção, o Tondela nunca desceu. Ou de primeira liga, que mais corretamente se deve dizer. O Tondela, que nunca desceu de divisão, é o único clube, a par dos três grandes, que tem este feito.
Esteve muitas vezes aflito.
Muitas vezes aflito.
Mas se fosse sempre.
E parece que desta vez vai escapar em colme às últimas jornadas. Está praticamente tranquilo. O Benfica chega à Tondela com 8 vitórias nos últimos 9 jogos de campeonato. Só falhou com o Gil Vicente. E é caso para dizer que se o Benfica não tivesse falhado nesse jogo, em casa, perdendo por 2-1, ainda teria até a hipótese de sonhar com o título e estaria mais perto do Porto. Este é realmente o grande objetivo neste momento do Benfica, é apanhar o Futebol Clube do Porto no segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.
Estão agora separados por 4 pontos.
Exatamente, o Benfica não depende de si próprio, mesmo recebendo o Porto daqui a poucos dias, são 4 pontos, portanto, mesmo quem é o Porto fica com um ponto a menos, isto partindo do princípio que nesta jornada nenhum deles perde pontos, pode acontecer, já vimos que neste campeonato é perfeitamente legítimo esperar surpresas em qualquer jogo, e portanto, apesar de tudo, o Benfica teve aqui um renovar das suas aspirações com o empate de Porto em Moreira de Cónegos, está tudo em aberto para estas 5 jornadas que faltam. Claro, para o Benfica, o mais importante, primeiro, é pensar no terceiro lugar e em garantir realmente os tais 8 pontos de avanço para o Braga, que o deixam descansado praticamente, ficariam 12 pontos em disputa, portanto, é quase impossível o Braga alcançar o Benfica, e depois sim pensar no segundo lugar. Para esta experiência benfiquista renovada, tem sido fundamental um jogador, na minha opinião. Rafa está num momento absolutamente fantástico de forma, e ele está na origem de praticamente todos os golos mais recentes do Benfica. Por exemplo, na vitória sobre o Santa Clara, difícil vitória sobre o Santa Clara no passado fim de semana, foi Rafa que esteve na construção dos 2 golos pelas nossas contas, ele já foi decisivo em 20 golos do Benfica. É pena que não tenha uma relação melhor com o golo. Apesar de ter melhorado nesse aspecto, ainda está longe de ser um finalizador de qualidade. Só tem 5 golos no campeonato, mas a verdade é que, em termos da construção, da aceleração, digamos assim, que leva aos golos, o Rafa está sempre, por exemplo, ou quase sempre presente nos golos do Benfica. A propósito, dizer, porque era uma curiosidade que algumas pessoas já nos tinham demonstrado, os números provam mesmo que Seferovic está muito melhor em termos de concretização. Ele não marcou contra o Santa Clara, mas a verdade é que apresenta neste momento, neste campeonato, um aproveitamento de quase 50% das ocasiões de golo na Liga Portuguesa. Ele, que habitualmente andava ali nos 31, 32%, nem chegava a aproveitar um terço das ocasiões que tinha, habitualmente, nesta temporada está melhor, quase uns 50%, portanto, quase que marca um golo em cada 2 ocasiões.
O Tondela está, esta época, a lutar por objetivos acima daquilo que é habitual.
Sim, de repente o Tondela, sem se dar por ele, passou de intranquilo, de aflito, até do último classificado há algumas jornadas atrás, para estar tranquilo e, de repente, abriu-se um novo horizonte, ou seja, lutar pelo sexto lugar, o tal que dá acesso às pré-eliminatórias da nova competição europeia, da Conference League. É que, de repente, com uma série de 6 jogos excelente, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e a derrota foi em casa com o Porto, o Tondela aproximou-se do sexto lugar e só já está a 3 pontos do Vitória de Guimarães. Está a 1 do Santa Clara e também a 1 do Moreirense e a 3 do Vitória. Portanto, mais um motivo de interesse para este campeonato, para as últimas jornadas, com estas 4 equipas a lutarem por esse sexto lugar. E repara, há 6 jornadas atrás, os tais 6 jogos que eu me referi da boa série do Tondela, os Beirões estavam a 11 pontos do Vitória de Guimarães no 6º lugar. Portanto, em apenas 6 jornadas conseguiram recuperar estes pontos todos, para o que foi fundamental irem ganhar a Guimarães e a Moreira de Cónegos. Uma equipa que é uma das piores a jogar fora de casa, juntamente com o Nacional, só tem 9 pontos conquistados, mas que nestas últimas jornadas descobriu essa nova faceta, apesar de continuar a ser claramente, ou a estar muito dependente, ou quase totalmente dependente, dos jogos em casa. Por isso o Benfica que se cuide. O Tondela, se só contassem os jogos em casa, seria 6º classificado. Só perdeu 4 vezes, sendo que 3 delas foi com Sporting, Porto e Braga. Junta-se a este lote o Vitória de Guimarães, que também venceu em Tondela. E, portanto, é sempre um terreno difícil para os visitantes, até porque o Tondela tem o Mário González, que também, sem se dar por ele, já é o 3º melhor marcador do campeonato, com 13 golos, logo atrás de Pote, com 17, e Seferovic, com 18. Só registar que o Mário González, emprestado pelo Villarreal, marcou 7 golos nos últimos 6 jogos e a equipa marcou 10. Portanto, ele tem 70% dos golos nos últimos 6 jogos. Muito cuidado com este Mário González.
É o Seferovic do Tondela.
Exatamente, é isso mesmo.
João, vamos às probabilidades para o Tondela Benfica.
10% para os homens da casa, 25% para o empate e 65% para o Benfica.
Também esta sexta-feira, mas a partir das 9:15 da noite, o Porto recebe o Famalicão, depois de ter hipotecado uma grande parte das esperanças de revalidar o título com o empate na polémica visita a Moreira de Cónegos. O Porto volta a ter que se preocupar com a defesa do segundo lugar na Liga perante um Famalicão que, apesar de estar melhor, ainda está aflito.
É verdade. O Famalicão tem feito uma série também excepcional. Ao nível do Tondela, em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, exatamente igual. Melhor do que isto, só os três grandes conseguiram nas últimas 6 jornadas. Mas apesar disso, por via do resultado, dos resultados, nomeadamente no Marítimo, a verdade é que o Famalicão ainda não está descansado. Tem, penso que, 5 pontos de avanço sobre a linha d'água, portanto sobre o Farense, mas depois tem só 3 pontos, penso que, sobre o 16º posto, o tal que obriga a um play-off com o 3º classificado da 2ª Liga. Portanto, é um Famalicão que ainda não está descansado, e isso não são boas notícias para o Porto, obviamente. Um Porto que estará ferido pelo empate em Moreira de Cónegos, que lhe retirou uma parte, diria quase fundamental, das aspirações a vencer o título. Repara que depois de 7 vitórias consecutivas, que é um recorde desta temporada no campeonato, o Porto teve uma jornada 29, a jornada passada, absolutamente desastrosa. Viu o Sporting vencer em Braga com menos um homem e depois empatou em Moreira de Cónegos num jogo que podia perfeitamente ter ganho, teve oportunidades para isso. E, portanto, de uma situação em que poderia perfeitamente estar a 1 ou 2 pontos do Sporting, tendo em conta a dificuldade do jogo dos Leões e do homem a menos com que jogaram desde o minuto 18 em Braga, podia estar a 1 ou 2 pontos, e a verdade é que acabou a jornada a 6 pontos do Sporting, com 5 jogos para disputar. Será muito difícil realmente ao Porto ter alguma hipótese de chegar ao título, e ainda para mais, sabendo que o Benfica está logo atrás e que ainda tem que ir à luz na próxima jornada. Aliás, Moreira de Cónegos tem sido realmente uma deslocação de pesadelo para o Porto. Nas últimas 5 temporadas, apenas venceu uma vez na terra do Moreirense.
E esta época, os 3 grandes empataram.
Todos.
Em Moreira de Cónicos. E, curiosamente,
todos a um.
Igualdade a um golo.
É verdade, sem dúvida nenhuma. O Porto, ainda por cima para este jogo, com o Famalicão, que há 3 ou 4 jornadas atrás conseguiu ir empatar a Alvalade, jogando olhos nos olhos com o provável futuro campeão. O Porto não pode contar com o Pepe, que está castigado por acumulação de amarelos, e provavelmente também não pode contar com o Mbemba. Portanto, o centro da defesa terá que ser completamente remodelado e ainda há também a possibilidade do Corona não jogar. Teve que sair em Moreira de Cónicos em grandes dificuldades físicas. O Porto poderá contar eventualmente com a renovada influência do Taremi, que se assume cada vez mais como o segundo jogador mais decisivo do campeonato. Tem 12 golos marcados, tantos como o Sérgio Oliveira, mas junto a estes 12 golos, 6 assistências e 5 penaltis sofridos que deram golo. Portanto, acaba por ter influência direta e decisiva em 23 golos contra os 24 de Seferovic, que leva 18 golos e 6 assistências.
O Porto, que tem vários jogadores em risco, se virem cartão amarelo, não jogam na próxima jornada no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Isso também pode condicionar ali a ação dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Famalicão, como dissemos, está aflito ainda na tabela classificativa, a lutar para fugir aos últimos lugares, mas está melhor. Atravessa um bom momento a equipa agora orientada por Ivo Vieira.
Sem dúvida. Repara, com o Ivo Vieira, para já o Famalicão começou logo por conseguir um empate em casa com o Braga, que, digamos que foi quase ali uma espécie de gatilho para subir na classificação. Estava em último lugar, é importante dizer-se, e realmente nos tais últimos 7 jogos ganhou 3, empatou 3 e apenas perdeu 1. E como referi acima, tem 3 pontos acima do lugar do play-off onde está o Boa Vista e 5 sobre a linha d'água. Em princípio, pelo menos a salvação imediata o Famalicão deverá conseguir, ou seja, o pior que lhe pode acontecer será ir ao play-off, porque estes 5 pontos de vantagem sobre o Farense são relativamente significativos, mas não deixa de ser uma situação complicada, principalmente para uma equipa que tem jogadores de qualidade e que apresenta um futebol que não é de forma nenhuma correspondente a esta posição na tabela.
Probabilidades para o Porto Famalicão?
75% de probabilidades para a vitória do Porto, 15% para o empate e 10% para os famalicenses.
Amanhã, sábado, é a vez do Sporting entrar em campo, recebendo o Nacional da Madeira a partir das 20h30 da noite, com relato na TSF. Os Leões, que podem ter dado o passo decisivo rumo ao título na última jornada, com a heroica vitória em Braga, com menos um jogador, espantando assim fantasmas recentes. Mas para que estes fantasmas também não regressem, é fundamental o Sporting vencer o último classificado, o Nacional da Madeira, João Nuno Coelho.
Sim, o Sporting voltou a respirar bem depois de perder 6 pontos em 4 jogos, que realmente abanaram a equipa, uma equipa jovem e que, portanto, não tem ainda grande experiência destas andanças. O facto é que a vitória em Braga, com menos um homem, até em termos mentais, dá uma energia renovada à equipa de Ruben Amorim.
Menos um jogador durante mais de uma hora.
Exatamente, durante 75 minutos, porque contando com os descontos foi mais ou menos isso. É muito tempo e, portanto, o Sporting parece estar definitivamente na rota do ansiado título 19 anos depois. Eu acho que o Sporting mostrou em Braga o tal estofo de campeão, essa tal expressão, que me é muito cara, e ao mesmo tempo também alguma estrelinha. Penso que as duas coisas estão ligadas. Repara que marcaram na única ocasião que tiveram, até porque a maior parte do tempo passaram a defender, devem ter colocado o Carvalhal à beira de um autêntico ataque de nervos. É que recorde-se que na primeira volta o Braga esteve muito bem em Alvalade, teve as principais ocasiões do jogo, teve 4 ocasiões contra 2 do Sporting e, nessa altura, o Sporting ganhou por 2-0. Ou seja, teve 100% de aproveitamento nas ocasiões de golo. Agora, em Braga, fez exatamente a mesma coisa. Teve uma ocasião e marcou. Portanto, no conjunto dos 180 minutos, o Sporting contra o Braga teve 3 ocasiões, marcou 3 golos. O Braga teve 8, não marcou qualquer golo. E também é assim que se fazem os campeões. São em jogos desta dificuldade, em que parece correr tudo mal, mas a equipa aguenta-se, junta-se, une-se e depois acaba por, de uma forma cirúrgica, numa bola parada, que se percebeu desde cedo que seria a principal possibilidade do Sporting chegar ao gol, fazer o gol que lhe deu realmente, na minha opinião, aquela vantagem necessária para gerir agora até ao final do campeonato.
Já se pode falar em 15 minutos à Sporting?
Ah, completamente. Aliás, essa é uma tradição, digamos assim, mais lisboeta do futebol português. Começou ainda nos anos 20 com o Casa Pia Atlético Clube, que foi uma equipa nascida, digamos assim, a partir das origens de vários jogadores do Benfica que eram da zona de Belém, e até alunos da Casa Pia. E o Casa Pia tinha essa tradição dos 15 minutos finais no público, batiam num tachos e havia ali um crescendo que atingia os próprios jogadores e muitas vezes superavam-se nos últimos 15 minutos, dando a volta a resultados. Depois continuou com o Belenenses, também na zona de Belém, obviamente, nos anos 40, e passou para o Benfica, falava-se muito dos 15 minutos à Benfica, e eu penso que esta temporada faz sentido falar dos 15 minutos à Sporting. O Sporting venceu mais uma vez em Braga nos últimos 15 minutos, e no total do campeonato leva 22 pontos conquistados nos últimos 15 minutos dos jogos. Tudo começou na jornada 3, quando recebeu o Porto e estava a perder 2-1 à entrada dos últimos 15 minutos, e Vieto, que já não está no clube, aos 87 minutos fez o empate, portanto ganhou em um ponto. E depois continuou durante o campeonato todo. Até aconteceu, contra o Gil Vicente, nos dois jogos, estar a perder a entrada dos 15 minutos finais e dar a volta aos resultados, portanto conquistando 3 pontos nesses 15 minutos. E em 7 ocasiões marcou o golo da vitória também no último quarto de hora. Portanto, penso que se pode falar mesmo dos 15 minutos à Sporting, que no fundo testemunham, traduzem uma força de vontade grande, uma garra especial que Ruben Amorim conseguiu conferir à sua equipa e que, na minha opinião, têm feito a diferença em termos do campeonato. E destaco aqui 3 ou 4 jogadores que são, digamos assim, os protagonistas da maior parte destes golos nos últimos 15 minutos. Acima de todos, para mim, o melhor jogador de campeonato nesta liga, Sebastián Coates. Coates, além do que tem sido enquanto líder da equipa e defesa, marcou 4 golos nestes últimos 15 minutos que deram pontos. Sporar e Pote marcaram 2 e Mateus Nunes marcou outros 2. Sendo que Mateus Nunes marcou o golo em Braga, aos 81 minutos, marcou o golo em casa contra o Benfica aos 90 e recordo-me que no Dragão, aos 85 minutos, teve uma oportunidade claríssima em que acabou por chutar por cima, na única situação de golo do Sporting, e quase fazia também aqui, repetia aqui a graça do jogo contra o Benfica, que acabou por conseguir fazer agora em Braga, e marcando um golo que me parece fundamental.
Na primeira volta também marcou em Alvalade ao Sporting de Braga, ou seja, marca o Braga duas vezes, em Alvalade e em Braga.
E aqui está um jogador que não tem sido grande protagonista, porque é quase sempre suplente, mas que acaba por ter uma importância determinante, mostrando que realmente Ruben Amorim conseguiu integrar todos os jogadores no mesmo espírito, mesmo aqueles que não são titulares absolutos da equipa.
O Nacional da Madeira está desesperado em busca da permanência, mas atenção, porque ganhou na última jornada.
É verdade. Se calhar para o Sporting a pior notícia é mesmo o desespero do Nacional e agora alicerçado, digamos assim, na vitória em casa perante o Vitória de Guimarães após 10 derrotas seguidas, poderá realmente o Nacional ser também uma equipa incómoda, para lá de que o Sporting não vai contar com 3 jogadores que têm sido também importantes na equipa por castigo devido à acumulação de amarelo. Estamos a falar do excelente Adam, que tem feito uma época fantástica na baliza do Sporting, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás. Mas voltando ao Nacional, convém dizer que, por muito mais que as coisas estejam, e estão, os nacionalistas estão a 4 pontos da salvação imediata, ou seja, do play-off, que lhes permitiria, pelo menos, poder ainda lutar pela permanência na Primeira Liga. Estão a 4 pontos do Boa Vista, portanto, nem tudo é impossível para os nacionalistas, sendo que, além de Alvalade, ainda jogam em Moreira de Cónegos e em Famalicão, portanto duas locações muito difíceis, e recebem o Benfica. Isto quer dizer que, para terem alguma esperança, os nacionalistas terão que fazer o milagre de não perderem Alvalade, e isto também ajuda a criar expectativa à volta deste jogo, sendo que o Nacional não pode contar com o homem que lhe deu esperança, Pedro Mendes, que marcou a vitória de Guimarães, porque está emprestado pelo Sporting. Nisso, Manuel Machado não tem sorte. Vamos ter a melhor defesa do campeonato, que é de Sporting, contra a pior defesa, que é de Nacional, já 47 golos sofridos, e dizer também que o Nacional é a pior equipa a jogar fora de casa, juntamente com o Tondela, com 10 derrotas e apenas 9 pontos conquistados. Para terminar, o Nacional só ganha uma vez em Alvalade em toda a história, em 23 jogos, e perdeu os últimos 5 que jogou em casa do Sporting.
Os extremos tocam-se em Alvalade, com o primeiro a receber o último da Primeira Liga, João Nuno Coelho. Vamos às probabilidades para o Sporting Nacional.
Esmagadoras para o Sporting, não podia deixar de ser. 85% de probabilidades de ganhar, 10% para o empate e apenas 5% para o último classificado da Primeira Liga.
E agora, João, vamos ao quadro geral de probabilidades para os jogos da jornada 30 do campeonato.
Dos jogos que restam, porque já foi disputado o Marítimo 1, Braga 0, também já hoje o Passos de Ferreira Belenenses está, e nesta altura está a decorrer o Vitória de Guimarães Moreirense, o derby do Conselho de Guimarães. Mais tarde, às 19 horas, vamos ter o Tondela Benfica, com 10% para os tondelenses, 25% de probabilidades de empate e 65% para a vitória do Benfica. Logo a seguir, o Porto Famalicão, 75% de probabilidades para o Porto, 15% para o empate e 10% para o Famalicão. Amanhã temos os restantes jogos, começando pelo Gil Vicente Farense, 40% para os Minhotos, 30% para o empate, 30% para os Algarvios. Depois, o Santa Clara recebe o Boa Vista, 40% para os da casa, 30% para o empate e para a vitória dos portuenses. Depois, às 18 horas, o Portimonense-Rio Ave, com 45% para os algarvios, 30% para o empate e 25% para o Rio Ave. E a fechar a jornada, às 20h30, o Sporting Nacional, com 85% de probabilidades de vitória dos Leões, 10% para o empate e 5% para os da Madeira.
João, voltamos na próxima sexta-feira, já depois do Benfica-Porto.
E já vamos saber muito mais coisas.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50€.